Todo ser humano um dia precisa de um socorro espiritual. E eu e a minha família aprendemos que se precisássemos de um milagre,
oh Lord, oh não,
deveríamos matar animais, jogar nas encruzilhadas, colocar despachos.
Eu aprendi assim, a minha família aprendeu assim,
e desde o dia em que eu nasci eu aprendi assim. Acredito que a minha mãe desde o dia em que nasceu também aprendeu assim. Mas só que chega um dia na vida do ser humano que ele nasce de novo, aleluia. Ele nasce de novo e começa a aprender com Deus, começa a aprender com o Senhor. A gente observa que essas coisas não levam a gente para lugar nenhum. Oh Lord, oh Lord. Nós crescemos assim. Existia uma árvore lá no quintal da nossa casa que se chama Rouco. Quando éramos crianças, ouvíamos esta árvore assobiar às vezes a noite inteira. A nossa casa era feita de barro. E um dia meu pai derrubou a casa de barro para construir de bloco. E dentro das paredes nós encontramos objetos. Encontramos ossos. Oh não, Lord. Aquela casa outrora eu acredito que era um centro de macumba, uma casa de candomblé. E eu cresci assim, nós crescemos assim, atormentados, eu e minhas irmãs. Víamos coisas, oh não. E eu cresci num ambiente assim. A minha família sofreu tanto. Mas eu acredito que agora que eu sou evangélico, aleluia, agora que Jesus entrou na minha vida, por intermédio da minha vida, ele também entrou na minha casa, aleluia, e vai salvar os meus. Oh Lord, oh Lord, oh não, não, não. Eu cresci assim. Com 18 anos eu comprei um violão e ingressei na minha primeira banda. E ali naquela minha primeira banda, o cidadão começou a me falar de Cristo. Só que essa conversa de Jesus é uma conversa chata para quem não quer realmente intimidade com Deus. Você vê que você fala de Deus, todo mundo aceita. Você fala de tantas coisas, as pessoas acreditam em copo d'água, as pessoas acreditam em tantas coisas, mas quando fala de Cristo, as pessoas se sentem ofendidas. Você quer ver uma coisa? Diga assim para uma pessoa que não é evangélica: Deus te abençoe. Ela nunca vai dizer amém. Ela sempre vai dizer para você: Deus te abençoe também. Porque na verdade ela está se sentindo agredida. Está achando que você está dizendo que você tem Deus e ela não tem Deus. Aleluia, porque normalmente é assim. Quando se fala de Jesus, as pessoas não querem saber, as pessoas escarnecem. Quantas e quantas vezes eu tenho que ouvir até hoje que eu não sou crente coisa nenhuma, que eu sou falso crente, que eu não me converti coisa nenhuma. Mas o que eu mais glorifico a Deus é que independente do que digam a meu e o seu respeito, há um lugar para nós preparado lá no céu, lá na glória. Há um lugar para nós. Fala para teu irmão, há um lugar lá no céu preparado para você, meu irmão. E eu profetizo em nome de Jesus que você e a tua casa servirão ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E foi assim. Aquele cidadão me falava de Jesus, mas entrava por um lado, saía pelo outro. Eu não queria saber, eu não queria dar ouvidos. A conversa era chata. Aleluia. Eu achava que eu sabia o que eu queria. Achava que as minhas próprias convicções estavam me levando para os lugares corretos. Mas o tempo então passou. Veio a segunda banda, a banda Terceiro Mundo. Saí da banda Terceiro Mundo, fui para a banda Cão de Raça, que tem como cantor Edson Gomes. Fiquei 4 anos tocando contrabaixo nesta banda. E nessa banda às vezes se lia-se um versículo. Edson Gomes, ele gostava, ele sempre falava muito do Deus de Isaac, do Deus de Abraão, do Deus de Jacó. Abríamos a Bíblia, líamos um versículo. Só que depois que líamos um versículo, depois se abria uma garrafa de conhaque e começávamos a beber. Aleluia. Quando se lia o versículo, eu até não entendi. Digo, por quê? Por que essa coisa toda, se depois a gente vai beber, se depois a gente vai, às vezes até eu mesmo, eu particularmente, iria me drogar, que eu comecei a fumar maconha ainda na banda Cão de Raça. Não foi a banda Cão de Raça que me deu maconha. Eu comecei a usar maconha na banda Cão de Raça. Saí da banda Cão de Raça, banda Olodum. Primeira viagem, Buenos Aires. Aleluia. E ali no aeroporto, me deram um violão e eu mostrei essa música, o I Miss Her, o Melô do Pom Pom Pom, que hoje é muito mais conhecida no meio do povo de Deus como Eu Sou de Jesus. E ali eu gravei esta canção. Voltei de Buenos Aires, fui para os Estados Unidos, onde fiquei ali aproximadamente um mês, um pouco mais de um mês. E eu me lembro muito bem que quando eu estava com a minha viagem marcada para os Estados Unidos, o meu pai me recordava esta semana, Eu fiquei, eu tive uma espécie de pneumonia, tuberculose, não sei. Eu só sei que eu usava muita droga e acabei ficando doente. Eu ali de cama no meu quarto, fiquei ali acho que mais de 24 horas sem levantar daquela cama. E a minha família sem saber o que estava acontecendo, eu em cima lá no quarto, eu morava num quartinho em cima no primeiro andar. E ali quando foi, quando me levaram pro médico, o médico disse: olha, se não internar morre, mas a viagem estava marcada. E eu ali peguei os remédios, entrei no avião, irmãos, a coisa era tão séria que eu entrei no avião sentindo dores terríveis do pulmão. Eu pensei, disse, eu vou morrer aqui nesse avião. Por incrível que pareça, a única posição que a dor passava era quando eu ajoelhava na cadeira. Eu ajoelhava no chão e debruçava na cadeira do avião, de tanta dor que eu estava sentindo. Quando eu caía de joelhos, a dor passava. Eu fui daqui do Brasil até a Europa praticamente de joelhos para poder suportar aquela dor. Cheguei na Europa tomando os remédios, comecei a melhorar, voltei. Depois fui para os Estados Unidos, Europa novamente. Eu fui duas vezes na Europa, fui para os Estados Unidos. Eu rodei esse Brasil inteiro, comecei a ganhar dinheiro, fiquei famoso. A música estourou, a música ficou nas paradas aí do Brasil inteiro. Todo mundo cantando a canção. Só que a mesma mão que me aplaudia ali dentro era a mesma que me humilhava. Os mesmos que me levaram para o exterior eram os mesmos que me pisavam. E eu não podia contar isso pra ninguém. Eu não podia dividir com ninguém. Tinha que suportar calado as humilhações. Afinal de contas, eu estava fazendo parte de uma banda famosa. Eu estava fazendo parte de uma banda que todo mundo conhecia. E me prendia naquilo. Eu dizia, não vale a pena ser pisado, vale a pena ser humilhado para poder fazer parte desta banda. Mas depois eu descobri, irmãos, que vale a pena se prostrar diante do Deus vivo, o autor e o consumador da nossa fé. Porque sim, Ele sim é que tem vitória para mim e para você. Foi assim. A gente sofre muito. Você liga a sua televisão, talvez você ache que são mil maravilhas. Existe uma pessoa lá na banda Lodum que tem o mesmo nome que o meu. É muito mais antigo que eu na banda. E tem pessoas que pensam que foi ele que se converteu ao invés de mim. E tem pessoas que vão lá no Pelourinho procurar ele. Estávamos no Pelourinho essa semana, gravando algumas imagens. E eu fui tão agredido naquele lugar. Ele me disse coisas tão duras, tão chatas. E eu segurei ali os ânimos e disse, olha, Jesus tem um plano na tua vida. E ele deu dois palavrões, mandou Jesus para não sei aonde. Eu disse, meu Deus, o que é isso? É assim, evangelizar no Pelourinho, é assim. Vocês têm que estar aberto, aleluia, para ser pisado, para ser humilhado, para que as pessoas te atirem pedras. As pessoas me param na rua e perguntam, Lázaro, você tem evangelizado as pessoas do Pelourinho? Eu tenho tentado. Eu vou lá, falo de Jesus, mas a luta é muito grande. Às vezes eu chego em casa batido, triste, não conto para ninguém. Mas aí o Espírito Santo vem e brada no meu coração, Lázaro, apenas pregue, porque quem faz a obra sou eu, aleluia. Apenas pregue, porque quem faz a obra é o meu Espírito. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Filho, eu quero tanto. Eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser. E um belo dia, eu cansei disso tudo. Era bom ser aplaudido. Era bom ouvir as pessoas gritando meu nome. Era bom. Mas não era bom o preço que eu pagava para ter tudo isso. Não era bom. Não era bom. Oh Lord. E aconteceram algumas coisas. Algumas brigas por causa de inveja. Um dia eu tomei uma cotovelada no estômago quando estava indo para o microfone cantar em uma cidade chamada Amsterdã, capital da Holanda. Às vezes nos agredíamos por causa de inveja, de brincadeiras sem graças. Às vezes o telefone tocava e alguém dizia, vai ter viagem, e meu coração pesava. Eu sabia que iria ser aplaudido, mas também sabia que iria ser pisado. Eu sabia. Eu sabia que as pessoas iriam gostar da música, mas eu sabia que ia ser muito humilhado também. E meu coração pesado. Oh Deus. Até que um belo dia, voltando de uma dessas viagens, eu resolvi sair da banda. Houve uma briga entre mim e um outro cantor da banda. Acabamos trocando socos e pontapés ali no aeroporto. Eu resolvi sair do grupo. E fora da banda, viciado em drogas, o dinheiro acabou rapidinho.
A cocaína levou tudo, tudo que eu ganhei, tudo que eu juntei. Meu Deus. O diabo levou tudo, tudo que eu conquistei, tudo que eu ganhei. Oh Lord, no. Oh Lord, no. Oh no, no, no.
Saí da banda, viciado em drogas. Perdi meu dinheiro todo. Perdi tudo. A minha família descobriu que eu estava viciado em drogas. E eu tive que sair de casa. Aí a gente fala uma coisa dessa e diz: poxa, coitado do irmão Lázaro. Coitado do meu irmão. Só quem tem um filho drogado sabe o que é isso. Só quem tem uma pessoa dentro de casa sabe o pesadelo que é conviver com alguém que usa drogas. Eu tive que sair de casa não é porque meus pais fossem ruins, não. É porque eu me tornei uma pessoa insuportável de se conviver. O meu pai era assim. Eu fazendo o primário, meu pai ia na escola, minha mãe ia na escola. Eu fiz o ginásio, meu pai estava ali na escola, minha mãe ia na escola. Eu fiz o segundo grau, a mesma coisa. Servi o exército, tá lá o meu pai. O meu primeiro instrumento, eu resolvi ser músico. Imagina um pai que investe no filho nos estudos a vida inteira. Você faz primeiro grau, segundo grau, tá ali prestes a fazer uma faculdade. De repente você joga tudo pra cima e resolve ser músico. E o que é pior, eu tinha um emprego público. Eu era funcionário público, fiquei 15 anos trabalhando no estado, na UNEB. Joguei tudo pra cima pra ser músico. Imagina a cabeça das pessoas que você convive. E de repente alguém resolve acreditar nos teus sonhos. A minha família acredita nos meus sonhos. O meu pai investe, pega ali o dinheiro das compras, praticamente, bota o dinheiro na minha mão, vai lá, compra teu seu instrumento. E depois que eu fiz sucesso, virei as costas para minha família. Tem pessoas que não suportam isso. Oh não. E agora, depois de evangélico, meditando em todas essas coisas, lembrando que meu pai era uma pessoa enferma. Meu pai andava muito doente. Eu me lembro, eu criança, carnaval, meu pai na UTI de um hospital e a gente lá. E depois, quando a gente faz sucesso, a gente vira as costas. A gente esquece da nossa família. E eu fiz uma música para honrar a minha família, para honrar os meus pais. Eu quero mostrar essa canção para vocês agora.